A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Judite França e Paulo Ferreira, na edição de hoje o destaque vai para o cliente 58, búzios e bolas de cristal. Ui, isto prometo, mas primeiro começamos pela Direção-Geral da Saúde, Paulo.
É verdade. Como é que o país vai continuar a gerir a pandemia sem poder confiar na palavra da Diretora-Geral de Saúde?
Isso é grave, não é? Colocado assim é muito grave. Mas achas que é caso para isto?
Eu penso que sim, vamos lá ver. Graça Freitas anunciou na sexta-feira que a alteração da regra de isolamento de crianças e jovens em instituições de acolhimento estava por horas. Isto aconteceu na conferência de imprensa da hora de almoço, aquela habitual conferência de imprensa que acontece 3 vezes por semana para comentar os números da epidemia, e foi aí que a Diretora-Geral de Saúde disse o seguinte: é mesmo muito brevemente, só não posso dizer a hora exata. Portanto, garantiu que a alteração estava para essa tarde de sexta-feira. Ora, o Público noticiou ontem, domingo, às 18h37, que a norma ainda não tinha sido publicada na entrada em vigor, claro. Portanto, mais de 48 horas depois, a diretora-geral dizia que estava por poucas horas. Qual foi o resultado disto? Inúmeras crianças e jovens residentes em casas de acolhimento permaneceram mais um fim de semana em isolamento, privados da possibilidade de visitarem as suas famílias, como dizem as próprias instituições de acolhimento ao Público. Bom, mas esta não é a primeira vez que a Diretora-Geral de Saúde há o dito por não dito nos últimos dias. Sobre este assunto, Graça Freitas tinha dito que a norma de isolamento dos meninos só seria revista se a Organização Mundial de Saúde viesse a indicar que o período de incubação do coronavírus afinal era inferior a 14 dias, e isso não aconteceu, e a revisão da norma está acontecendo a mesma. E antes disso, disse também, todos nos recordamos, que não divulgava o parecer técnico sobre a festa do Avante, e passadas 12 horas estava a fazê-lo. Bom, como é que se lida então com uma diretora-geral que perdeu a credibilidade no meio de uma pandemia?
Bom, havia várias formas de lidar com isto, mas vamos à segunda pergunta. Sabes quem é o cliente 58?
Não, que enigmático, isso não faço ideia.
Não sabes tu, nem sabe ninguém. A única coisa que sabemos é que é o devedor que gerou mais perdas ao novo banco. Deve 904 milhões de euros em participações de capital. O nome não é conhecido ao abrigo do sigilo bancário, mas no relatório do Banco de Portugal surge como sendo o cliente número 58. É pena que não sejam conhecidos os nomes dos devedores, como, por exemplo, são conhecidos os nomes dos devedores ao fisco. Todos os anos sai uma lista. É que quem deve ao fisco deve ao Estado, e por isso a todos os contribuintes. Aqui é igual. Quem deve ao novo banco também deve a todos os contribuintes.
É verdade. E dava o nome de um ótimo romance, um ótimo filme.
Cliente 58.
Ora bem, qual é o método que Marcelo utiliza para prever o futuro? Será a bola de cristal? Se lança cartas? Lança búzios?
acho que não faz nenhuma dessas coisas, espero. Mas porquê que perguntas?
Porque o Presidente revelou este fim de semana que tinha feito umas previsões sobre a pandemia que saíram muito ao lado. Marcelo Rebelo de Sousa disse que em junho, julho, tinha a expectativa que Portugal registasse apenas 100 casos de Covid-19, ou menos até, por dia. Agora, nesta altura, no início de setembro. Ora, sabemos que os números andam por 3 a 4 vezes acima disso, na casa dos 300, 400 agora por dia. Portanto, a expectativa do Presidente não se está a verificar, para a desilusão dele e de toda a gente, obviamente. Todos queríamos que os números até desaparecessem. Bom, mas nem isso o desanima, porque o Presidente da República otimista diz que, apesar de tudo, a situação está controlada e estável. Portanto, 100 casos por dia era bom, mas 300 ou 400 também não é mau. É preciso é este espírito.
E vamos para a última pergunta. Já sabes que acabou a novela da crise política?
Parece que Jerónimo de Sousa ontem esvaziou um bocadinho o tema na festa do Avante.
Ao dizer que o PCP conta como nenhum outro e que não faltará, como nunca faltou, a nenhuma solução que dê resposta aos problemas. Mesmo que tenha aumentado o suspense ao ter faltado a uma reunião, à última reunião, para discutir o Orçamento de Estado, Jerónimo de Sousa aproveitou a festa do Avante para enviar todos os recados ao Governo e a António Costa de forma muito direta. Portanto, fica provado que não foi Marcelo Rebelo de Sousa que travou qualquer ameaça de crise política. Resta agora saber o que é que o PCP vai exigir para deixar passar o orçamento.
Judito França e Paulo Ferreira, com o Ainda Bem que Faz essa pergunta nas manhãs 360. Acontece sempre por volta das 7h15, 7h20. Amanhã contamos consigo para uma nova edição.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.